Área do Assessor Legislativo 2019. Solicito ao segundo secretário para fazer a oração do Pai Nosso. Discussão e votação da ata. Sétima reunião pública ordinária. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Ata da sétima reunião pública ordinária aprovada por unanimidade. Leitura das correspondências recebidas pelo primeiro secretário.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores e a todos presentes. Tenham uma ótima noite. O primeiro expediente aqui, senhor presidente, foi enviado do Recursos Humanos o número de horas extras feito para os servidores. Aí, se algum vereador quiser dar uma olhada depois, está aqui na minha mesa. E o segundo expediente é do Tribunal de Contas do Estado. Portal de Receitas. A gestão pública começa com arrecadação. Convite de lançamento. O presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, o conselheiro Mauri Torres, convida para o lançamento do Portal de Receitas, um espaço virtual de transparência e diálogo desenvolvido pelo TCE de Minas Gerais em busca da eficiência da gestão das receitas públicas municipais. Acontecerá no dia 1º de abril de 2019, às 14 horas, no auditório Vivaldi Moreira, que se localiza na Avenida Raja Guabara, número 1305, bairro Luxemburgo, Belo Horizonte, Minas Gerais. São só esses dois expedientes, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Informe das comissões.
Pela ordem, senhor presidente, boa noite a todos, boa noite aos jovens aí que estão participando. Parecer número 11 é um parecer conjunto da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça e da Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social sobre o projeto de lei do Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 191.900. O projeto foi apresentado em razão de uma emenda parlamentar visando a aquisição de uma unidade móvel de saúde. Não há vício de iniciativa e, da mesma forma, o parecer indica também como superávit financeiro, que será a fonte que será utilizada para a abertura do crédito especial. As duas comissões se manifestaram favoravelmente pela legalidade e pela constitucionalidade do projeto e também pelo mérito do mesmo. Então, o projeto está aprovado pelas duas comissões. Só isso, senhor presidente.
Obrigado.
Pela ordem, senhor presidente, eu tenho dois pareceres a apresentar. Também pela Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. O primeiro parecer é o parecer número 12, que dá referência ao projeto de lei do Executivo número 14 de 2019, que autoriza a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 51 mil reais e da outras providências. Trata-se de projeto de lei ordinária para a abertura do crédito suplementar no valor de R$ 51 mil reais no orçamento do município de Bicas, para o ano corrente, objetivando a permissão para aditivar o convênio firmado com o Hospital São José de Bicas, de forma a aumentar o seu objeto, inserido entre obrigações nosocômio e realizações de cirurgias. No caso parecido à comissão, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada no dia 15 de março de 2019, conduzindo os trabalhos em sessão das comissões, manifestaram diante da regularidade formal, deliberando e opinando favoravelmente ao projeto de lei do Executivo número 14 de 2019, que autoriza o município a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 51 mil, nos termos explicitados e fundamentados, tudo na forma do parecer exarado, com o voto favorável de todos os membros da comissão, para o recebimento do mencionado projeto de lei e em seu aspecto meritório, técnico, formal, gramatical e lógico, submetendo-nos o presente relatório também deliberado pelo plenário dessa Casa do Povo. Presentes os senhores vereadores Diego Bordonal Gonzi, Joel Milão Filho e Denise Maroco Durão. E o próximo parecer é o parecer número 13 de 2019, que dá referência ao projeto de lei do Executivo número 13, que altera a lei parcial número 1860 de 2019, que dispõe sobre a concessão de subvenções sociais à entidade que menciona e dá outras providências. No caso aqui, trata-se de um projeto de lei ordinária que altera parcialmente a lei 1860 de 2019, que dispõe sobre a concessão de subvenções sociais. Acrescenta-se que a finalidade do presente projeto está em permitir o aumento de repasses de subvenções sociais à Associação Caridade São José de Bicas, hospital, em razão do aumento do rol de serviços prestado pela instituição com a realização de procedimentos cirúrgicos. Assim, objetivando o repasse maior, ou seja, de R$ 51 mil por ano, diluído em 10 parcelas de R$ 5.100. Necessário se faz a alteração parcialmente da Lei 1860 de 2019, alterado o valor global do repasse financeiro que era antes previsto de R$ 720 mil ano, e agora vai passar a ser R$ 771 mil. No caso, o parecer da comissão, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada na data de 15 de março de 2019, conduzidos os trabalhos na sessão de comissões, manifestaram, diante da regularidade formal, deliberando e opinando favoravelmente ao projeto de lei do Executivo número 13 de 2019, que propõe a alteração da Lei 1860 de 2019, e dispõe sobre a concessão de subvenções sociais, tudo na forma do parecer exarado, com o voto favorável de todos os membros da comissão, para o recebimento do mencionado projeto de lei, em seu aspecto meritório, técnico, formal, gramatical e lógico. Submetemos-nos o presente relatório também à deliberação do plenário dessa Casa do Povo. Presentes os senhores vereadores Diego Bordonal Gonzi, Joel Milão Filho e Denise Maroco Durão. São só esses dois. Obrigado. Parecer, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Informe do Executivo.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos os presentes. Senhor presidente, o Executivo envia o projeto de lei número 20 de 2019, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 13.800 da outras providências. A finalidade do projeto está em ajustar a lei orçamentária aprovada, objetivando permitir que o município, através da Secretaria de Meio Ambiente, tenha saldo orçamentário apto a realizar as manutenções eventualmente necessárias no Poço Artesiano de Santa Helena. Embora de execução incerta, o serviço de manutenção nos equipamentos que permitem o funcionamento do poço necessita estar previsto na lei orçamentária anual, por uma questão de precaução. Isso porque, como o funcionamento do poço que fornece água aos moradores daquele distrito está diretamente atrelado ao bom funcionamento dos equipamentos, em caso de pane elétrica ou mesmo em caso de substituição de peças, é necessário que haja urgência na prestação do serviço, de forma célere e eficaz, impedindo a interrupção no fornecimento de água. Resumidamente, né, atenciosamente, Honório de Oliveira, prefeito municipal. Somente esse projeto, senhor presidente.
Então, os tribunos, então, vamos agora para o projeto. Denise...
Pelo seu presidente, não está na pauta, mas eu quero apresentar um projeto de lei número 21, dispõe sobre campanha de conscientização a ser desenvolvida nas escolas da rede pública municipal de Bicas sobre posse e propriedade de animais domésticos e ou de estimação. Fica a Prefeitura Municipal de Bicas responsável pela implementação de campanha de conscientização a ser desenvolvida nas escolas da rede pública municipal sobre posse e propriedade de animais domésticos e ou de estimação. O trabalho de conscientização nas escolas deverá ser feito através de filme, palestras, distribuição de folhetos contendo normas sobre higiene, esterilização e guarda responsável, inclusive com a inserção de aulas de atividades lúdicas para melhor assimilação pelas crianças e adolescentes. O artigo 3º, o Poder Executivo poderá fazer parcerias e acordos com entidades não governamentais e profissionais que trabalham com esta finalidade para ajudar na execução deste trabalho junto às escolas. Artigo 4º, as despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações próprias orçamentárias. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Denise Maroco Durão, vereadora proponente. Exposição de motivos. O projeto de lei em tela, ele tem por objetivo principal a conscientização das crianças e adolescentes sobre a responsabilidade com animais. Há de se observar que já vem acontecendo casos de maus tratos com animais em nosso município. A escola tem um papel fundamental na orientação das crianças e dos adolescentes e neste trabalho, quanto ao cuidado e bons tratos para uma agradável convivência com estes. Pelo Código Civil vigente, animais de estimação são considerados bens móveis duráveis, destinando ao proprietário direitos e deveres sobre o mesmo. É, portanto, responsabilidade absoluta do proprietário do animal tudo o que diz respeito a ele. Assim, conto com o apoio de todos os edis. Atenciosamente, Denise Maroco Durão, vereadora proponente. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereadora. Vamos agora para a indicação, vereador proponente Diego Guadagnol Gonzi, indicação número 90 de 2019.
Boa noite mais uma vez. Tenho duas indicações a ser apresentadas, senhor presidente. A primeira, que é a número 90. Senhor presidente, apresento a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação. Solicito a capina na Avenida Bianco e na Rua Otaviano Rezende. Justificativa. Faço esse pedido em atenção aos moradores e frequentadores da rua que reclamam sobre o mato muito alto. Em 20 de março de 2019, Diego Bordonal Gomes, vereador proponente. E a segunda indicação, é a de número 91. Senhor presidente, apresento a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação. Solicito a instalação de um quebra-molas à rua Padre Manuel Pires Pereira, que é a rua Dolaria, próximo à quadra. Justificativo. Faço esse pedido em atenção aos moradores que reclamam dos veículos que trafegam em alta velocidade. Em 20 de março de 2019, Diego Bordonal Gomes, vereador proponente. É só essas duas, presidente.
Obrigado, vereador. Para indicação, vereador proponente, Joel Milão Filho, 84-85-2019.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os colegas, vereadores, a todos presentes. Indicação número 84 de 2019. Senhor presidente, apresento a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação. Solicito à Comissão de Saúde, Educação e Assistente Social que se reúna com os motoristas da Saúde e Educação para discutir sobre os veículos destas duas pastas. Justificativa. Recebo constantes queixas sobre problemas com os veículos da Saúde e da Educação. São as mais diversas reclamações. A Secretaria de Obras sempre diz que está dando a devida manutenção aos veículos, mas o volume de reclamações sugere o oposto. Diante disso, peço à comissão que se reúna com aqueles que estão todos os dias trabalhando dentro dos veículos, os motoristas, e verifique se existem problemas com a manutenção dos veículos. Em 20 de março de 2019, Joel Milão Filho, vereador proponente. A indicação número 85, senhor presidente, solicito que seja removido o suporte para o orelhão em frente ao Esporte Clube Biquense. Justificativa. Solicitei a Oi que fizesse a remoção do equipamento, uma vez que ele estava inoperante. A remoção foi feita. Contudo, um pequeno poste que serve de suporte ainda está no local. Segundo informações, cabe à Prefeitura remover este anteparo. Diante disto e dos problemas para a circulação de pessoas que o antepara a causa, solicito sua remoção. Em 20 de março de 2019, João Melon Filho, vereador pro NET. Só para deixar bem claro aqui, senhor presidente, eu que falei errado para o Guilherme, a hora que ele fez a indicação, esse poste, no caso, onde fica o orelhão, eu falei em frente ao Clube 15, mas é do outro lado da rua. É do outro lado da rua, em frente ali onde aquele prédio do Renato ali, é ali em frente, perto do Banco do Brasil. Só isso, presidente.
Obrigado, vereador. Vamos à indicação do vereador proponente Diego Henrique Queiroz de Souza. A indicação número 86, 87, 88, 89. Vai lá, Thiago.
Boa noite a todos os presentes. Indicação 86. Que sejam adquiridos equipamentos para a prática esportiva para a Escola de Santa Helena. Cone grande furado, uma escadinha para coordenação motora, bambolê, bola de ping-pong, bola de tênis, bola de basquete, bola de vôlei. Justificativa. Recebi um relato de que só existe bola de futebol para as crianças da Escola de Santa Helena. Desta forma, para propiciar uma maior qualidade e variedade de exercícios nas atividades de educação física, faça solicitação dos materiais elencados conforme pedido da própria escola. Indicação número 87, que a rede elétrica da Escola de Santa Helena seja adequada e reparada para que os alunos possam usar todos os computadores. Justificativa. Uma das reclamações que recebi foi de que não é possível usar os computadores da escola por conta de problemas com a rede elétrica. Ao procurar saber mais profundamente do problema, descobri que ele existe desde 2013. São seis anos sem uma solução para algo extremamente simples. Ainda sendo, faço essa indicação para que o problema seja resolvido imediatamente, pois não podemos sacrificar o aprendizado de nossas crianças por uma coisa tão banal. Indicação número 88, que seja construído um pátio para as atividades das crianças da Escola de Santa Helena. Justificativo. Atualmente as atividades ao ar livre são feitas na praça ao redor da igreja, que fica de frente para a escola. Contudo, muitas vezes temos chuva e outros problemas que impedem que a educação física seja dada adequadamente. No caso, também o recreio. A escola possui um grande terreno onde fica uma horta e boa parte dele não é utilizado. Creio que com recursos da educação é possível construir um pátio coberto para que as crianças possam fazer suas aulas de educação física, além de demais atividades ao ar livre. Indicação número 89. Que seja revista a decisão de lotar servidores para varrer as ruas à noite. Justificativa. Duas servidoras foram lotadas para varrer rua no horário noturno. Apesar da inquestionável capacidade dessas servidoras, não podemos deixar de perceber que existe um risco no exercício dessa atividade, que é ampliado por serem mulheres. Isto porque o Brasil, segundo a Organização das Nações Unidas, ONU, tem a quinta maior taxa de feminicídio no mundo. Em 2017, o Datafolha publicou estudo mostrando que uma a cada três mulheres brasileiras sofreu algum tipo de violência. A atividade de varrição é feita em ruas desertas e escuras, o que pode contribuir para atentados violentos contra estes servidores. Insisto que não se trata aqui de uma tentativa de ingerência na gestão de pessoal do Executivo. Apenas uma sincera preocupação com a segurança desses servidores. É só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Vamos para a indicação do vereador Isaías, indicação número 93. A sua não está aqui. Depois vem a sua, foi o Isaías, então.
Boa noite, senhor presidente, os demais vereadores, os jovens do Parlamento Jovem, né, os demais presentes. Indicação número 93 de 2019. Senhor presidente, apresenta a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação. Pela presente indicação, solicito que seja providenciada a colocação de placa de sinalização de ponto de ônibus em frente ao tabuleiro da Baiana, na rua Coronel Souza, número 21. Justificativa. Faço esta solicitação em atenção e conforto aos passageiros. Os motoristas estão tendo que parar o ônibus no meio da rua, ocasionando engarrafamento e colocando em risco a vida dos pedestres. Em 20 de março de 2019, Isaías Pereira Lima, vereador proponente. Só essa, presidente.
Obrigado, vereador. Vamos para a indicação do vereador Rafael Cândido Aquino. Indicação 92/2019.
Senhor presidente, apresento a indicação de número 92. Pela presente indicação, solicito que sejam providenciadas a colocação de câmeras de segurança em todos os prédios públicos, bem como no portal de entrada da cidade. Justificativa, esta solicitação se faz tendo em vista a crescente onda de ocorrências policiais, como por exemplo no último final de semana no prédio do CIESP, na possibilidade de rápida elucidação de eventos criminosos. Com maior número de câmeras instaladas, será possível monitorar a chegada e saída de veículos, bem como a passagem pelos diversos pontos da cidade. Reapresento este pedido, também motivado pela preocupação com os equipamentos encontrados no interior das escolas, postos de saúde, farmácia e centros de fisioterapia, sendo que este último está funcionando até as 19 horas em alguns dias e sendo perigoso para profissional que lá atende até este horário. Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Obrigado, vereador. Para a indicação da vereadora Denise Durão, número 94.
Pela ordem, senhor presidente. Bota o óculos, não enxerga nada. Indicação 94, seletivo senhor presidente. A vereadora que esta subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhada a matéria em epígrafe e a seguir discriminada. Solicita ao Executivo para que viabilize, junto às suas secretarias pertinentes, projeto com aulas gratuitas de técnica de defesa pessoal para mulheres. Justificativo. O objetivo é ensinar defesa pessoal gratuita para todas as mulheres, inclusive as mulheres vítimas de violência doméstica e sexual. É importante que as mulheres aprendam técnicas de autodefesa que nem sempre exigem força física, mas sim equilíbrio emocional para que possam solucionar o problema de forma rápida e segura. Segundo dados do Núcleo de Estudos de Violência da USP e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 4.473 mulheres foram vítimas de homicídio em 2017. O esporte é uma ferramenta que pode ajudar a mudar este número. Sala das sessões, vereadora Denise Barucco Durão, vereadora proponente.
Obrigado, vereadora. Vamos ao requerimento, vereador proponente, Joel Milão Filho.
Boa noite novamente. Requerimento número 19 de 2019. Senhor presidente, o vereador que essa subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhada a matéria em epígrafe e a seguir discriminada. Solicito ao presidente da Câmara Municipal que determine a abertura de comissão especial de inquérito para investigar o incidente apelidado Caso Giovanni e o possível crime de improbidade administrativa e enriquecimento ilícito. Justificativa. Em 28 de janeiro de 2019, acompanhados do cabo Joabe, do sargento Hélito, da Polícia Militar de Minas Gerais, eu e o vereador Luiz Barbosa Borges nos deslocamos até uma propriedade rural onde, segundo denúncia apresentada, servidores da prefeitura faziam a obra de reforma em um imóvel particular. Chegando ao local, encontramos o servidor Paulo Giovanni Aparecido Amaro Dornelas, operário efetivo da prefeitura, e o servidor Nilson da Silva Santos, calceteiro contratado na atual administração, que em rápida conversa com os policiais e conosco, disse: 1. Estava trabalhando no local desde o final de outubro de 2018, declaração dada em 29 de janeiro. Que a propriedade pertence à sobrinha do atual secretário de obras do município, senhor Luiz Fernando Paz de Souza. Que quem remunera os dois é a Prefeitura Municipal de Bicas. 4. Que o próprio secretário de obras que ordenou a execução da obra e sua permanência lá. 5. Que o material para a obra é transportado e entregue no local pelo diretor de Planejamento e Serviços Públicos, senhor José Francisco Moreira Agrelli, que utiliza uma viatura não caracterizada da Prefeitura Municipal. 6. Que se desloca até o local em veículo próprio, com combustível fornecido pelo mesmo diretor de serviço, senhor Francisco Agrelli, que leva o combustível no local para ele. 7. Que está lá somente seguindo ordens e que temia represálias, caso se recusasse a fazê-lo. E 8. Que não se encontra de férias ou férias-prêmio. Com tudo isso devidamente lavrado no REDS número 2019-004-236-272-001 e considerando a demora da administração em tomar uma atitude frente ao ocorrido, dá licença, vereador. A demora da administração em tomar uma atitude frequente ao ocorrido, a representação número 1, 2019, aprovada pelo plenário dessa casa, os requerimentos 14 e 15, 2019, igualmente aprovados pelo plenário dessa casa. Apresenta esse requerimento de abertura imediata de comissão especial de inquérito, sala das sessões da Câmara Municipal, 20 de março de 2019. Assinaram comigo o vereador Aloysio Barbosa Borges e Diego Bordonal Gonzi. É só isso.
Obrigado, vereador. Vereador proponente, Rafael Cândido Aquino.
Requerimento de número 20 de 2019. Solicito da mesa diretora desta casa que seja oficiado o CIESP, solicitando a contratação de vigia e câmeras de segurança no prédio do consórcio. Solicito ainda na mesma comunicação que o consórcio providencie uma reforma e troca de mobiliário no CAPES Acolher. Justificativa, o pedido de contratação de vigia e instalação de câmeras se deve ao fato do ocorrido no último final de semana, onde um indivíduo quebrou a porta e entrou no prédio. Já com relação ao CAPES Acolher, recebi reclamações de usuários que me mostraram fotos dos sofás utilizados pelos mesmos, todos rasgados e sujos, bem como local necessitando de maiores cuidados. Relatam também os usuários a necessidade de atividades e tarefas para que possam ocupar o tempo e que sirvam para melhorar suas patologias psiquiátricas. Sala das sessões da Câmara Municipal de Bicos, em 20 de março de 2019, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Obrigado, vereador. Vamos para moções. Vereador proponente, Joel Milhão Filho.
Boa noite novamente. Moção número 8 de 2019. Senhor presidente, apresento a vossa senhoria nos termos do artigo 182 do regimento interno a presente moção de aplausos a ser encaminhada ao senhor Tiago Gomes Figueiredo por sua atuação na pesquisa e desenvolvimento de soluções para acessibilidade e mobilidade reduzida e inclusão no mercado de trabalho. Justificativa. Nascido em Bicas, Tiago Figueiredo é graduado em engenharia de produção da UFJF. Na mesma universidade, fez a pós-graduação em métodos estatísticos e, posteriormente, MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, de Juiz de Fora. Desde 2013, trabalha no time de pesquisa e desenvolvimento da CNH Industrial, que somam 5 anos de experiência com a gestão de inovação e propriedade intelectual. O mineiro trabalha numa estrutura global, mas, respeitando as demandas específicas de cada mercado, seu foco é a América Latina, embora desenvolva projetos em outros mercados, como o americano. Ele também representa a CNH Industrial em fóruns técnicos da Anfávia e Abimac, além de responder pelo Brasil no Comitê ISO TC127. Que cria todas as normas técnicas que são aplicadas às máquinas de construção ao redor do planeta. Tiago também trabalhou 9 anos na área de dispositivos médicos na empresa Becton Dickinson, localizada em Juiz de Fora, Minas Gerais, onde se desempenhou as atividades de engenharia de processo, engenharia de melhorias contínuas e coordenador de validação qualidade. Por sua brilhante atuação no desenvolvimento de soluções para pessoas com necessidades especiais, apresento essa moção. Sendo que cabe justificar, sala das sessões da Câmara Municipal, em 20 de março de 2019, Joel Milão Filho, vereador proponente. Só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Uma informação do vereador proponente Diego, Tiago Henrique Queiroz de Souza. Moção número 7.
Moção número 7. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos do artigo 182 do Regimento Interno, presente moção de pesar a ser encaminhado de familiares do senhor José Carlos Marinque, pela ocasião do seu falecimento. Justificativa. Faleceu no último dia 13, 81 anos, o senhor José Carlos Marinque. Nasceu na cidade de Ubá, mas desde pequeno residiu em Bicas, onde exerceu a profissão de ferroviário. Aqui nesta terra se casou e teve seus filhos. Posteriormente, por ser transferido no trabalho, acabou se mudando para a cidade do Rio de Janeiro. Retornou há 6 anos para nosso município com sua esposa, Lídia Marinque. Além da esposa, deixou 3 filhos, Amarildo, Marli e Renato, e a saudade no coração dos que tiveram o privilégio de conviver com as pessoas ímpar. Além da saudade, também deixa o exemplo de vida honesta e de trabalho. Em honra à memória de nosso saudoso José Carlos Marinque, apresenta esta moção. Só isso, presidente.
Obrigado, vereador. Assunto urgente. Ninguém? Vereador Louro.
Alô. Alô. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais colegas. Boa noite aos parlamentares jovens. Todos os presentes. Senhor presidente, eu quero novamente fazer um apelo a Vossa Excelência. Fiz aqui semana passada. Está até na ata que a gente assinou aqui agora, né, que foi aprovada pelo plenário, que eu fiz um pedido a Vossa Excelência para reconsiderar a respeito do andamento dos projetos de lei ordinária número 5 e 6. Fiz a exposição aqui dos motivos e não recebi nenhum retorno a respeito. Quero falar um pouco mais sobre o assunto, dizendo, por exemplo, que uma das alegações lá num deles seria a criação de despesa ou algo do tipo. O vereador Denise acabou de apresentar um projeto de lei, né, vereador? Gera despesa? Faz panfleto, põe cartaz, faz palestra.
Pela ordem.
Correto?
Pela ordem.
Eu vou permitir a Vossa Excelência uma parte.
Pode.
Se o som funcionar, né?
Sim.
Mas é bom que no áudio, na internet, dá para ouvir bem. Então, assim, projeto de lei da vereadora Denise, um dia vão conseguir arrumar esse som. O projeto de lei da vereadora Denise tem mérito. Minha posição é favorável, vereadora. E eu acho, repito o que eu disse aqui semana passada, nós estamos aqui eleitos para legislar em favor dos munícipes. Eu apresentei 2 projetos de lei que foram recusados e estão parados, por enquanto, na presidência. Um projeto diz respeito à questão de colocação de câmeras nas salas de licitações para poder transmitir ao vivo e manter gravado em arquivo as licitações, tanto da Prefeitura quanto da Câmara. O outro projeto de lei diz respeito à caracterização dos veículos do Executivo, com colocação de adesivos e etc. E os 2 projetos estão parados. Não deram encaminhamento nos projetos. Não vejo justificativa plausível para isso. A gente já teve aqui, o vereador Rafael se lembra bem, diversos embates aqui nos outros mandatos sobre essas questões, que eu acho assim, nós podemos legislar, já existem decisões do STF nesse sentido, né, relativo a essa questão de criar despesas, né, e não vejo como uma criação de despesa muito grande, porque hoje em dia, e quem se lembra bem aqui, no início desse mandato, né, do atual mandato nosso, um rapaz de um jornal fajuto vinha aqui e fazia a transmissão da nossa reunião com celular. Com um celular. Qualquer um pode fazer. 2 câmeras instaladas, isso ligado no computador, você faz a transmissão dessas licitações. Não tem por que não fazer. Não tem. Aí lá no parecer se coloca a questão de contratar a empresa ou determinar quem vai fazer. É só sentar no computador, gente. Quem lida com o computador, os jovens lidam, né, com o computador, é muito fácil, né? Senta no computador lá, põe assim, gravar, ou transmitir. Acabou. Não tem segredo nenhum. Então, não vejo justificativo, senhor presidente. Mais uma vez, apelo, porque não houve resposta alguma. Passo aqui a palavra à vereadora Denise, que quer fazer uma parte.
Sim, eu gostaria de fazer uma diferenciação. Não sei, em relação aos seus projetos, acredito que não seja a questão totalmente indicada sobre os gastos, sobre você estabelecer gastos. É diferente do projeto que eu apresento. Primeiro que ele pode fazer parceria com ONGs. Essas ONGs, elas vêm com os panfletos, elas vêm com filmes, elas vêm com tudo. Tem uma diferença grande. No seu caso, Um deles, dos projetos, o grande problema, eu até gosto do projeto, acho que deveria, eu acho que ele foi fraco em relação à fixação do logotipo nos carros. Existem leis até do Estado de identidade visual, que chama, que é você indicar nos carros como serão essa identidade visual. O Estado estabelece isso, o governo federal também. Só discordo, aí é a minha opinião, em relação ao estabelecimento de multas. As multas pessoais, não vejo competência da Câmara em relação a isso. Acho que se Vossa Excelência retirasse essa parte e definisse, até de uma forma mais, usando até esse modelo do Estado, que é muito interessante, que vem até o tamanho da porta do carro, diz o tipo de carro para não prejudicar a visibilidade. Tenho o meu aval em relação a isso, discordo das multas. O outro, eu acho que, eu ainda não estudei bem, mas acredito que não seja competência concorrente da gente poder legislar também junto com o governo federal, porque a lei de licitação é uma lei federal, a 866, a 10 mil e pouco do pregão, são leis federais. Eu, sinceramente, aqui neste momento, não sei se é permitido a chamada competência concorrente da gente legislar junto a uma legislação federal. Vou pesquisar, mas acredito que seja essa questão, não em relação a despesas. Essa criação de despesa é uma briga muito grande em relação a isso. Você está gerando despesas para o executivo. Eu estava até estudando, que eu pretendo apresentar um projeto aqui, eu não sei nem se eu estou pesquisando ainda, se a Câmara já fez, de isenção de IPTU para portadores de câncer e de doenças degenerativas, e já estou estudando ele, vendo até que o Supremo definiu que, neste caso, ele não considera renúncia de receita, e eu estou fazendo esse estudo em relação a isso. Embora eu até discorde dele, hein? Eu até acho. Até acho que mas é Supremo, né? Quem sou eu, né? Para questionar. Então, Vossa Excelência tem meu aval em relação aos carros. Acho até que deveria aprimorar melhor, com base no identidade visual, ou do Estado, ou do governo federal. O outro, eu ainda não tenho estudo certo para analisar essa questão da competência concorrente. É só para esclarecer, senhor.
Muito obrigado, vereadora. Aí, assim, dizendo que, sem entrar no mérito de concordar ou discordar com o que Vossa Excelência colocou, eu só digo isso. Encaminhe para cá, a comissão vai analisar, a comissão vai fazer as adequações que achar necessárias, apresentar um projeto de lei substitutivo, as ferramentas normais do processo legislativo. Eu não vejo sentido em barrar simplesmente, a presidência barrar e segurar o projeto, baseado num parecer, que é uma opinião de um servidor da casa, e simplesmente interrompeu o processo. Eu acho que ele fez as observações lá, algumas no sentido de que Vossa Excelência colocou, outras em outros sentidos, nem discuto, não quero mais discutir esse assunto aqui. O que eu digo é que poderia, sim, ser encaminhado para casa, para que vocês da Comissão de Finanças fizessem as análises necessárias e as emendas necessárias fossem apresentadas tanto pela Comissão de Finanças, como por nós mesmos, vereadores, sem impedimento do trâmite normal. É só essa colocação que eu ponho. Né? Por isso que fica aqui mais uma vez esse pedido. Tá, senhor presidente? Só isso.
Nossa, senhor presidente. Eu só queria registrar, o vereador Loureiro e eu estivemos na Secretaria de Educação para verificação da situação, até de um requerimento do próprio vereador. Eu quero cumprimentar tanto a servidora Ana quanto a Patrícia pela forma como elas estão trabalhando a questão do transporte, que não é fácil, pela aquela quantidade de alunos transportados e você conseguir colocar, atender os alunos de uma faculdade e outra. Nós fomos muito bem atendidos e o município está atendendo, por enquanto, todos os alunos. Não há nenhuma demanda reprimida em relação ao transporte em Juiz de Fora. Né? E a gente entendeu que iniciou a UFJF agora, o I7 começou agora. E vocês que são jovens, não percam tempo, prestem atenção nos cursos, né, que vocês têm para fazer no futuro de vocês. Tem I7, tem a Universidade Federal, uma visita que vocês devem fazer para já pensar no futuro. E eu, assim, quero registrar isso e deixar um cumprimento tanto para a Ana quanto para a Patrícia, servidoras da educação. Só isso. Ah, e comunicar, né, vereador, que nós vamos no CISAB, no consórcio, né, consórcio intermunicipal de água e saneamento de Viçosa, né? Nós vamos lá terça-feira, continuando na questão relativa à Copasa. Depois a gente traz o que for necessário para vocês. Só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereadora. Eu vou interromper um pouquinho a reunião aí. Há mais alguém no assunto urgente?
Eu.
Vereador Thiago.
Boa noite mais uma vez. Eu recebi... Alô? Eu recebi hoje de uma amiga... haverá um workshop sobre autismo em Juiz de Fora no dia 31/3 de 2019 pelo grupo GAPA, que é um grupo de apoio aos pais e profissionais de pessoas com autismo. Eu queria fazer, Vanessa, se possível, que fosse... A gente está no assunto urgente, mas que entrasse como uma indicação para que a Secretaria de Educação mandasse alguém para nesse workshop, que eu acho que é de muita importância. A gente sabe da dificuldade que estão tendo com o aumento do número de alunos que entraram, que inseriram na rede, né? Então, assim, é só no dia 31, vai de 8 até as 21 horas, palestras como o autismo e a família, como empoderar os pais ensinando a ensinarem seus filhos, autismo, a caminhada em família, nesse aspecto, autismo e família, a família, o autismo, a relação, o diagnóstico, alterações da dinâmica familiar, parcerias, dicas. Então é um projeto do Grupo GAPA. Quem quiser saber mais sobre o assunto, é no dia 31, tá? De março agora, e eu queria fazer como indicação para mandasse os profissionais que lidam, porque hoje eu teve uma palestra hoje aqui que eu fiquei sabendo, poderiam ter chamado a gente, né? Porque, assim, tudo que eu faço aqui por eles lá, eu sempre comunico e chamo, e eu luto muito pelas coisas dos pacientes com TEA. Então, assim, poderiam ter chamado, mas tudo bem. Então, que a secretaria encaminhe alguns profissionais que atuam, né, nesse atendimento, que eu acho que é um curso muito bacana, tá? Obrigado, só isso, presidente.
Obrigado, vereador. Mais alguém? Solicito o primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores encontram-se presentes ao início da ordem do dia.
Obrigado, vereador. A Comissão de Finanças solicitou que fosse pautado para a primeira discussão e votação o projeto de lei número 12, 13 e 14 de 2019. Todos concordam? Obrigado. Está em primeira discussão e primeira votação o PLO número 12 de 2019, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 191.900 e dá outras providências. Visa adequar o orçamento para aquisição de unidades móveis de saúde, informe a emenda parlamentar do deputado Marcos Pestana. Está em primeira discussão.
Pela ordem, senhor presidente, agradecer a Vossa Excelência e todos os vereadores para colocar esse projeto em discussão. É uma emenda parlamentar, a gente sabe que tem que correr, se não pode perder o recurso. Ela é destinada especificamente para aquisição de uma unidade móvel para a saúde. É só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereadora. Está em discussão ainda? Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de lei ordinária número 2, 2019, aprovada por unanimidade, em primeira votação. Está em primeira discussão, em primeira votação, o PLO número 3, 2019, que altera parcialmente a lei 1860 de 2019, que dispõe sobre a concessão de subvenções sociais e intimidade, que menciona e dá outras providências. Aumento e repasse para o Hospital São José, que a partir deste mês passará a realizar procedimentos cirúrgicos. Está em primeira discussão. Está em primeira votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei ordinária número 3, 2019, aprovado por unanimidade, em primeira votação. Está em primeira discussão, em primeira votação, o PLO número 14, 2019, que autoriza a abertura de crédito suplementar e dá outras providências, suplementações das dotações para o fim de aditivar o convênio firmado com o Hospital São José de Bicas. Está em primeira discussão. Está em primeira votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de lei ordinária número 14, 2019, aprovado por unanimidade, em primeira votação. Está em primeira discussão, em primeira votação, o PLO número 8, 2019, que fixa o percentual de reajuste sobre o subsídio dos cargos de prefeito, vice-prefeito, secretários municipais, controlador e procurador gerais, e dá outras providências. Está em primeira discussão. Em primeira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei ordinária número 8 de 2019, aprovado por unanimidade, em primeira votação. Está em primeira discussão, em primeira votação, o PLO número 9 de 2019, que fixa o percentual de reajuste do salário base dos cargos de professor de educação infantil, professor do primeiro ao quinto ano, professor do sexto ao nono ano e supervisor pedagógico. Está em primeira discussão. Está em primeira votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei ordinária número 9 de 2019, aprovado por unanimidade. Em primeira votação. Está em segunda discussão e segunda votação o PLO número 11 de 2019, que dispõe sobre reajuste do vale alimentação dos servidores da Câmara Municipal de Bicas e dá outras providências. Está em segunda discussão. Está em segunda votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei ordinária número 11 de 2019, aprovado por unanimidade.
Pela ordem, senhor presidente, peço dispensa de interstício para a terceira discussão e terceira votação desse projeto.
Está em discussão e votação a dispensa de interstício para a terceira discussão e terceira votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Dispensa de interstício aprovado por unanimidade. Está em terceira discussão e terceira votação o PLO número 11, 2019, que dispõe sobre reajuste do vale alimentação dos servidores da Câmara Municipal de Bicas e da outras providências. Está em terceira discussão. Está em terceira votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei ordinária número 11, 2019, aprovado por unanimidade. Em terceira votação. Agora para as indicações. Indicação número 90 e 91, vereador Diego. Em discussão? Vamos para a indicação do vereador Joel, 84 e 85, em discussão. Vereador Joel. Vereador Louro.
Senhor presidente, eu quero aproveitar aqui no 84, na indicação 84 do vereador Joel, pedir para que a Comissão de Educação e Saúde também discuta uma reclamação que eu recebi de dois motoristas na semana passada, da saúde, né, principalmente, que acontece uma coisa muito esdrúxula com eles. Tem um deles que veio reclamar comigo, por exemplo, que leva uma pessoa para fazer hemodiálise fora, no carro, num dia isolado, uma pessoa, leva, deixa para fazer hemodiálise, aí tem que voltar a Bicas para almoçar. Porque ele não pode... Ou seja, o município gasta, além de botar a pessoa em risco, desgastar o veículo, gasta mais para esse motorista vir aqui do que se ele ficar lá e fornecer o almoço. Sei que temos algumas dificuldades nessa questão aí, por causa da questão do ticket, né? Que se de repente ele estaria recebendo duas vezes, porque ele já recebe o ticket, que não vale em Juiz de Fora, e o ticket de alimentação ele é mais utilizado para compras de supermercado e etc. De repente, eu não sei se é o caso, o município poderia estudar também, aí fica a sugestão para a comissão, que talvez a gente criasse também o ticket de refeição. Que aí, de alguma forma, o município poderia entrar numa empresa dessa que lida com ticket refeição, que é realmente para almoço diretamente, ou a gente criar uma lei autorizativa, para que os motoristas pudessem almoçar lá. E não ter que se deslocar até a cidade para poder almoçar aqui e voltar para buscar o paciente. Aí fica essa sugestão. E na indicação 85, aproveitar, vereador Joel, e pedir para que você peça também a retirada ali em frente ao tabuleiro da Baiana. Também tem um suporte deste colocação do orelhão que está ali parado há muito tempo. Podia aproveitar e pedir a retirada dele também. Só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Vereador Joel.
Senhor presidente, eu fiz essa indicação porque hoje eu não fui parado, eu estava parado, o carro é que parou para falar comigo. Tinha dois motoristas dentro do carro e antes dele chegar em mim, eu escutei na hora que ele passou no quebra-mola, e passou a marcha, eu escutei um barulho diferente. Eu não entendo de carro, não entendo de cemitério e funerária. E vi aquele barulho diferente, falei assim, não é possível, um carro ajustado, normal, andando direito, não vai dar esse barulho. Aí eu falei assim, que barulho bacana, hein? Eu falei assim, bacana, a gente sofre dentro disso aqui, dia e noite. A gente não tem condições, na verdade, esses carros aqui não tem condições de andar em lugar nenhum. Eu falei, mas não adianta, o secretário de obra sempre coloca lá no Facebook que está fazendo, tá fazendo nada. Manda a gente lá, chama a gente perto de alguém lá, que a gente vai falar como é que é os carros da educação e da saúde. Aí o que, que eu pensei? Porque não adianta, eu não estou aqui para ficar aparecendo em rede social, ficar discutindo com ninguém. Eu estou aqui para fazer o que tem que ser feito. O que me deu na ideia de pedir a comissão, Thiago, você como presidente, para chamar esses motoristas, porque o rapaz lá coloca no Facebook que eu e Diego fica com medo de olhar os carros, que nós somos mentirosos, que é isso, que é aquilo, essa baboseira aí, eu já estou cansado. Então, Thiago, eu estou te pedindo mais uma vez que você chame os motoristas. Tenho certeza que não são todos que vão falar, mas esses dois, principalmente, não vou citar o nome aqui, falaram que vão falar porque ninguém aguenta mais. Situação tão complicada e uma hora vai dar PT. É só isso que me falaram. Aí eu fiz
a indicação. Me permite uma parte, vereador?
Aí eu fiz a indicação porque a gente, quando escuta alguma coisa, a pessoa reclama. Se a gente não puder ver, a gente procura saber para fazer a reclamação. Porque a reclamação é uma reclamação para o bem comum de todos. Não é uma reclamação de briga política, não é isso. É porque existem as reclamações, existe também o Facebook do secretário, que sempre fala que está manutenção. Eu acredito que faça manutenção em algumas coisas, mas em tudo eu não sei. Eu sei que faz em alguns, mas... E as reclamações que nunca acabam, entendeu? Eu só queria passar para vocês, para ver se a gente consegue resolver isso, Thiago, e você resolver essa situação, tentar resolver, né? Que a gente tem desde 2017, né, Diego? Nessa luta, né? Tentando resolver e nada se resolve. É só isso.
Obrigado, vereador. Vereador.
Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria vereadora. Só de, eu como membro da Comissão de Educação, nós vamos sentar, né, para definir como nós vamos proceder em relação a isso. É, eu sinceramente, eu não sei hoje como é, mas antigamente a gente faz, o motorista, ele faz o pedido do problema do carro. Né? O certo é o motorista fazer um documento solicitando, olha, meu carro está com problema, está sem freio, está com problema de óleo, está com vazamento, está com pneu. Eu não sei hoje, vou verificar se esse é o procedimento que eu acredito que deva ser feito, porque quem sabe do carro é o motorista, né? Mas ninguém. Quem sabe se o carro está bom, se o carro está ruim, é o motorista. E a gente sabe que os carros da saúde e os carros da educação são carros que andam muito, né? Porque há uma necessidade muito grande das pessoas em relação tanto à saúde quanto à educação. Não, são duas secretarias de ponta, que a gente chama, que são secretarias que têm serviços públicos a prestar imediatamente, de forma imediata, e que talvez seja... Mas a comissão, eu como membro também, com certeza nós vamos fazer essa verificação em relação a isso. É só isso, senhor presidente.
Vereador, vereador Diego.
Me concede só uma parte, vereador Joel. Você falou tudo, desde 2017 não está nessa luta, hein? Será que até 2020, quando a gente vai entregar o cargo, isso vai continuar, hein? É um problema sério, porque os motoristas falam que deixam um relato com o diretor de transportes. Só que eles arquivam. Aí o secretário de obras fala que está em desenvolvimento o trabalho para poder resolver. Aí marca a reunião. O ano passado eu fui convidado a participar de uma reunião da saúde, da educação lá. Aí estava o excelentíssimo prefeito, o secretário e tudo, estavam todos os motoristas da pasta da educação. E eu até falei tipo igual o senhor falou. Olha, tem algum motorista que queira reclamar das condições de trabalho, do veículo? Sabe o que aconteceu? Ninguém levantou a mão. Então, fica difícil. Entendeu? Se os próprios motoristas não queixarem, não vai ter nada de resolver. Aí depois da reunião eu falei, poxa, por que vocês não falaram? Não, porque se falar, depois o secretário de obra fica em cima, dá represárias. Ué, mas não tem isso não, ué. Vocês são perseguição, não tem que ter perseguição. Eles estão lá, são concursados. Eles dependem daquele serviço e a ferramenta principal de trabalho são os carros. Não tem esse negócio de perseguição. Então aí fica complicado, entendeu? Eu sugiro que a gente volte bater lá na Secretaria de Obras, vereador. Só para ele colocar na internet, deixa o homem trabalhar, meu filho.
Obrigado, vereador. Vereador Jair, quer concluir? Vamos para a indicação do vereador Rafael, 92. Agora vamos para o requerimento. O requerimento do vereador Diego.
É porque eu entrei fora da pauta.
Duas indicações. Sim. A indicação da vereadora Denise.
Pela ordem, senhor presidente, eu só queria justificar, nós estamos ainda no mês de março, né, e eu acho que é importante esse trabalho. A gente sabe que várias secretárias desenvolvem projetos muito voltados às crianças, adolescentes, nós temos reuniões do PAIF para as mães e mulheres do Bolsa Família, mas eu acho que está na hora ou do esporte ou assistência social se unir e fazer alguma coisa em relação à autodefesa para a mulher. Não é nada complicado, não é nada demorado, é uma técnica que é fácil assimilação, não é força física, é forma de se comportar e de se conduzir diante de uma situação opressora ou dentro de casa, ou na rua, ou numa festa, né? Hoje a gente vai, né? Eu não vou tanto não, né? Gostaria até de ir em eventos, né? Ou shows que a gente vai e que a gente pode ir. E a mulher, às vezes, ela tem o direito de dizer não, né? E as pessoas respeitarem o não da mulher. Então, a gente tem assistido muitos casos de violência contra a mulher, muitos casos dentro da própria família, ex-namorados, ex-noivos, ex-maridos. Então, eu acho que é um projeto que pode ser feito, não é complicado, é fácil. E verificar essa demanda, porque também a gente coloca aqui, depois chama, não aparece mulher nenhuma, né? Você sabe como é que funcionam essas coisas. Você bota um projeto, uma ideia, e na hora de você concluir, fazer um projeto, cadê as pessoas para participar? Faz a demanda, vê a demanda, vê quem quer, eu acho que é importante. É só isso, senhor presidente, muito obrigado.
Obrigado, vereador. Tem indicação número 93 do vereador Isaías. Em discussão?
Boa noite, mais uma vez.
É sobre o estacionamento ali, né? Que a gente conversou antes na reunião. Só ia sugerir para que incluísse aí, se fosse possível, para pedir, então, para pintar também a faixa de forma correta no chão.
Então, senhor presidente, como todos sabem aqui, eu também sou motorista de ônibus, dirijo o ônibus do Fiesp lá, e para a gente dar o embarque nos pacientes, tem que levar para eles de fora, ali está uma luta danada. E eles não estão errados de parar ali, não. Tiraram a placa, colocaram a faixa picotada, então, para estar certo. Então, pedi justamente isso aí, secretária de obras, coloque a placa novamente ali e que faça a pintura da faixa contínua. E de preferência que pinte de amarelo. Aí vai ficar mais visível para quem está acostumado a parar ali, para quem não está. Só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador.
E só pela ordem, senhor presidente, e que faça um ofício para a PM para multar. Porque não adianta nada, porque o pessoal vai lá e para do mesmo jeito. Entendeu, vereador? A verdade é essa, infelizmente.
O presidente, pela ordem.
Vereador Ailton.
O Rafael, passou rápido o seu projeto sobre o Ciesp. Trabalhei lá 8 anos do requerimento. Aí depois. Obrigado, eu falo depois. Tá.
Só isso? Então vamos para o requerimento agora do vereador Diego. Vereador. A indicação do vereador Tiago, 86, 87, 88 e 89.
Pela ordem, senhor presidente, eu só queria fazer uma observação, vereador, em relação a essa parte da educação física. A quadra de Santa Helena, ela foi feita para isso, para que os alunos da escola utilizassem aquela quadra. Eu não sei, assim, a dificuldade de caminhar da escola até a quadra, vai me desculpar. Lá tem uma quadra coberta, próximo, então eu sinceramente vou votar, mas faço essa observação, porque não vejo pertinência em construir um pátio se a escola tem uma quadra que ela pode utilizar, entendeu? É só saber utilizar. Na hora da educação física, vamos para lá. Atividade mais lúdica, vamos para a quadra. Faz a caminhada, desce um pouquinho e vai até a quadra. Eu vou votar a favor, mas faço essa observação, que a quadra foi feita para atender a escola. Porque aquele terreno, no fundo, é um terreno complicado, né? Você sabe que é um terreno assim, ó. É complicado o terreno, se for mexer ali, tem várias casas antigas ali, é uma situação ali em Santa Helena complicada em relação a terreno. Né? Tem um córrego, uma situação complicada em relação àquela parte dos fundos da escola. Mas vou votar favorável, mas faço essa observação.
Obrigado, vereador. Vereador Joel.
Eu queria parabenizar o vereador Tiago por esses pedidos lá na escola de Santa Helena. Nós fomos lá que ano, hein, vereador Louro? Ano passado. Ó, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu nunca vi uma escola tão desdeixada, desleixada, jogada. Eu nunca vi na minha vida. Eu não sei como é que tá hoje. Eu e vereador Louro fizemos uma visita lá, ou duas, não sei. E assim, eu acho que os seus pedidos é essencial. Eu acho que precisa muito, porque aquele povo lá é deixado há muito tempo. E esse terreno que tem atrás lá, que a gente viu também, é um terreno muito assim, complicado de mexer nele, mas se quiser fazer, faz. A situação da quadra não funciona no bairro Jussulama, no bairro da Rua da Olaria. Essa situação do colégio para lá não funciona. Eles não limpam, não funcionam. Não sei se lá vai funcionar. Eu não sei, porque na rodolaria eu estou falando de conhecimento de causa. Já fui lá, já procurei saber e não funciona. O pessoal do colégio não quer levar para lá mais, porque a quadra está sempre suja, está sempre... Entendeu? Aí eu não sei, mas eu parabenizo Vossa Excelência por esses pedidos.
Mais alguém? Vereador Tiago.
A questão, vereador, é assim, na hora de colocar lá, o Guilherme não... eles não têm nem recreio direito, né? Então o pedido também foi sobre isso. Falou que a maioria dos alunos na hora do recreio fica na sala. Eu já estudei, tem muito tempo, né? Mas eu já fui estudante, eu ficava doido para chegar a hora do recreio. Primeiro para comer, que gordo gosta de comer mesmo. É, sim, não. E para brincar. Não, grande brincadeiras à parte, para brincar. Então, assim, isso foi uma reclamação de algumas pessoas que eu recebi. Falou que para educação física só tem bola de futebol. Então, só dá para fazer futebol e queimada lá no colégio. Assim, troço tão barato, bola de vôlei, bola de... E a outra que eu fiquei espantado, que desde 2013, que eles estão esperando, não sei se é verdade, eu vou falar, eu não conheço a escola, eu vou lá essa semana, eu vou lá...
Espera um pouquinho... Gente, vamos dar sequência à reunião aí. Eu estou até me perdido aqui, está no vereador Tiago.
Então, assim, eu vou dar um pulo lá para saber e se tem alguém reclamando, Denise, é porque tem alguma coisa errada, né? Então, porque falou que não funciona computador lá, porque não tem instalação para os computadores. Isso foi o que foi falado, não sei se é verdade. Pô, uma coisa tão simples de fazer, então eu não sei, assim, por isso que eu vou dar um pulo lá para resolver. E vou entrar no outro, eu acho que foi 89 que eu fiz, que duas não foram as servidoras, eu nem as conheço, tá, para não ter nenhum tipo de retaliação contra as meninas. Foram, uma pessoa falou que um dia estava de madrugada na rua, de madrugada não, mais à noite, mais tarde assim, e viu uns meninos mexendo com uma delas, e chegou a parar o carro para falar, e eu recebi via Facebook uma reclamação também que, assim, perigo, muita gente viciada, infelizmente a gente tem que falar, a gente não tem que esconder os fatos, igual o roubo do Ciesp aí, Rafael fez o pedido, tá andando muita gente esquisita na rua, eu que trabalho à noite do plantão, a gente vê as pessoas que chegam, vê como é que tem funcionado, então eu peço que o secretário lá responsável pelas meninas que repense na atitude, que eu acho que tem que colocar, que está perigoso até para homem, que as mulheres, a gente sabe, são mais indefesas, então eu acho importante esse pedido que eu estou fazendo aqui, eu acho que o secretário vai sensibilizar e vai fazer o que a gente está pedindo aqui. É só isso, presidente. Obrigado.
Sobre a questão das bolas, do material esportivo, até aproveitar, eu esqueci de falar sobre os conselhos que eu faço parte, principalmente o Conselho do Esporte, que amanhã nós teremos uma reunião que é para votar os projetos, né, que foram enviados para a secretaria, né, para a diretoria, já foram apresentados aos conselheiros, e amanhã terá a votação, tá, Joel? Amanhã às 17 horas. Então eu vou colocar essa situação também de tá equipando as escolas, né, não só a Santa Helena, mas todas as escolas, com todo o material esportivo, para a prática esportiva nas escolas também. Tá?
Obrigado, vereador. Vamos para o requerimento. Vereador Diego. Não é requerimento, não. Vamos para o requerimento do vereador Joel. O vereador Joel, o requerimento número 19. Espera um pouquinho. O requerimento número 19, apresentado pelo vereador Joel, veio acompanhado das assinaturas dos vereadores Louro e Diego. Assim, o requerimento já cumpre os requisitos regimentais, não necessitando ser submetido à votação. Alguém gostaria de discutir o requerimento?
Eu só quero fazer uma observação, permite?
Vereador Denise.
Até para justificar aqui, porque na hora que você falou, até você questionou, primeiro que eu tenho mania de falar de boca aberta mesmo, as pessoas acham que eu estou rindo, mas é assim mesmo, o jeito é assim. Segundo, eu só não gostei, eu vou falar, que não adianta, eu tenho que falar, da expressão caso Giovanni, achei ridículo, horroroso. Depois, se vocês quiserem mudar, pode mudar. É uma chacota com pessoa, parece coisa de Polícia Federal, caso fulano, caso... Não gostei. Então, isso eu não posso deixar de falar. Não estou falando que sou contra a apresentação. Isso aí é outra coisa. Só não gostei dessa terminologia, porque é um servidor, então eu não gostei dessa expressão. Então, quando eu estava falando com Isaías, era isso. Mas não era em deboche. É porque eu sou assim mesmo. Viu, vereador? Então, não tem nada contra a sua apresentação, do seu requerimento, só acho que Vossa Excelência deveria rever, tirar essa expressão, tá? Essa expressão é muito feia, tá? Não fica bem.
Obrigado, vereador.
Só o senhor, presidente.
Vereador Louro.
Bem, mais uma vez, boa noite a todos os presentes, parlamentares, jovens, infelizmente sobraram poucos. Meu comentário é, primeiro, parabenizar o Joel pela apresentação. Eu acho até que ela veio de forma tardia, né? A gente estava aguardando outra postura, mas de qualquer forma foi apresentado. Hoje estão fazendo 50 dias que nós flagramos dois servidores da prefeitura, pago com dinheiro do imposto que seus pais pagam, e você também já deve pagar, que eu pago, que os outros pagam, que nós pagamos, dentro da propriedade do secretário de obras, uma sobrinha do secretário de obras, com material, gasolina e outras coisas mais, às nossas custas. 50 dias e abriram um processo administrativo disciplinar na prefeitura, que é a coisa mais ridícula que eu já vi recentemente, é produzida dentro de uma administração. Tivemos até uma reunião, eu e o presidente, e aqui
vou repetir o que eu disse à procuradora do município que solicitou a reunião, disse a ela que ela estava preocupada com o que a gente falava aqui, que poderia afetar a imagem dela, hipótese alguma. Não tenho dúvida de que ela vai fazer o trabalho do jeito que ela acha a forma correta. Só que aquilo foi montado para não funcionar. Exemplo disso, mais um exemplo, ela reuniu com a gente na terça-feira, não foi, presidente? Na quinta-feira tinha oitiva de duas pessoas, primeiras oitivas, depois de 40 dias do flagrante. Não teve as oitivas. Não teve. São quatro membros da comissão, um não compareceu. Por isso eles não fizeram as oitivas. Então vamos lá. Eu já venho dizendo isso há muito tempo. É só para ganhar tempo. Estão fazendo uma cortina de fumaça para a gente esquecer. Só que a gente não vai deixar isso cair no esquecimento. E agora com a CPI, né, espero que os vereadores, vou pedir para vossas excelências o que eu disse a vocês na reunião semana passada, antes do lançamento do Parlamento Jovem, que gostaria realmente que fosse instalado, gostaria que essa CPI fosse composta somente de vereadores da situação, somente vereadores da situação. Porque o que a gente quer é só a verdade. É que a CPI apure a verdade. Só isso. Não estou pedindo nada demais. Entendeu? Porque fica aí. Agora a gente não pode nem falar mais no assunto, né? Não sei se vossas excelências estão sabendo, mas é bom que todos tomem conhecimento. O juiz entendeu que a gente não pode mais falar sobre o assunto. O secretário pode, né? Porque ele postou lá na rede social a decisão do juiz, dizendo que a gente não pode falar mais do assunto, né? Porque tem que proteger a imagem do secretário, uma bela imagem, né? Então a gente não pode mais tocar no assunto, mas aqui no plenário eu posso. E vou continuar falando desse assunto aqui todas as segundas-feiras, enquanto esse processo não chegar no final. Porque a única coisa que a gente quer é que os responsáveis por esse absurdo que foi flagrado por nós e o vereador Joel paguem pelo que eles fizeram. Só isso. Queremos nada além disso. E espero, sinceramente, que a comissão funcione de forma célere, né? Ah, tem um detalhe que vossas excelências também precisam saber. Segundo a procuradora, eles estão fazendo o mais rápido que eles podem. Estão fazendo uma reunião por semana. Eu estive fazendo umas contas aqui, nós temos mais ou menos 16 pessoas para serem ouvidas, se não se arrolar mais nenhuma outra testemunha. E ouvindo duas por semana, igual eles estão marcando, eles vão levar aí no mínimo mais uns 3 meses. No mínimo. Mais uns 3 meses para ouvir essas pessoas todas. E já, isso se não faltar ninguém, né? São 4 membros, falta um, não ouve. Então isso pode provavelmente rolar até o final do ano. E, aliás, eu acho até que existe essa intenção, que realmente empurre isso com a barriga para não chegar numa conclusão. Tá? Então, fica aí os parabéns, vereador Joel, e independente de voto, tem meu apoio.
Vereador, vereador Joel.
Eu quero me dirigir a Denise, a vereadora Denise, que, na verdade, eu sou uma pessoa muito transparente. Eu fiz o pedido da abertura, quem usou foi o Guilherme, eu pedi para ele, ele usou, porque eu não sei se isso estava no blog do vereador Loura, eu não sei. Eu não sei de onde saiu isso, mas eu não tinha conhecimento também. Mas quem colocou foi o secretário Guilherme. Então eu acho até que ela não está errada, né? E eu acho também, assim, vamos direto ao assunto. Muito bacana fazer a CPI, muito bacana fazer o nosso trabalho, muito bacana a gente apurar a verdade, muito bacana, é isso aí. É isso que Bicas espera de nós. É isso que Bicas espera da gente. Transparência. Não é olhar para A, B ou C, não. Fazer o que tem que ser feito, seja quem for que tiver errado ou certo. Sempre. É esse o nosso papel. E eu fico satisfeito de saber que vai acontecer, porque aqui tem pessoas sérias, aqui tem pessoas que correm atrás das coisas direita, das coisas que tem que ser apurada. Então, por isso que eu pedi essa abertura, devido a essa enrolação lá que está acontecendo, que a gente sabe que está, e eu estou me pronunciando pedindo essa abertura, e eu fico assim, grato de saber que ela vai acontecer. É só isso, presidente.
Obrigado, vereador. Vamos para o requerimento do vereador... Não, vamos... Diego.
Desculpa, nobre vereador Joel, era para me poder ter falado antes de você.
mas eu assinei junto o pedido, como eu já tinha manifestado a reuniões atrás, porque como você disse, o povo espera isso da gente, espera da gente trabalhar, ser transparente e não ter lado, ser imparcial. E eu sendo um dos membros da CPI, que eu vou precisar de mais dois, já que o senhor e o vereador Louro não vão poder participar, espero também que eles atuem nessa CPI como de forma imparcial. Darei o meu máximo, veremos se o secretário está falando a verdade ou se ele está falando mentira, e eu acho que não tem nada melhor do que comprovar através dessa CPI. É só isso. Parabéns, obrigado, vereador.
Vamos para o requerimento do vereador Rafael. Comentário.
Pela ordem, senhor presidente, que eu cumprimento ao vereador e dizer em relação ao CAPS que o CIESP ele recebe um recurso para isso. E é necessário que esse recurso seja devido a, que o recurso não é só para pessoal, ele é para o funcionamento do CAPS e da manutenção do CAPS. E ele é de grande importância para muitas pessoas aqui no município e de municípios vizinhos, porque é um consórcio, vem de Guarará, pessoas que ficam o dia todo ali no CAPS, e de Martins Penha também vem. Então é necessário que o CIESP não esqueça que ele tem o CAPS. Ele não pode esquecer que ele tem o CAPS, né? O CIESP abriu, no meu entendimento, um leque muito grande de situações e de atribuições, que eu até discordo de algumas. O SIM, por exemplo, eu discordo, não concordo com a questão do SIM, do sistema de inspeção municipal, não acho que seria competência, aí vem iluminação pública. Então, sim, se você abre um leque muito grande, você tem que ter estrutura para isso. Então, o CAPS é extremamente necessário, é de extrema importância para muitas famílias, para as pessoas que são acolhidas lá, né, precisam de um apoio, de uma atenção especial. Então, eu faço só o destaque em relação ao CAPS e do seu requerimento.
Olá, presidente.
Obrigado, vereador. Vereador Ailton.
Vereador, eu parabenizo você nesse aspecto do CAPS. Do Vigia, eu trabalhei lá no CIESP de 7, quase 8 anos. Nos 3 primeiros anos, tinha Vigia. Depois do 4º ano, colocou-se câmara em todo o CIESP. Em todo o CIESP. E funcionou. Tá? Depois, posteriormente, voltou ao Vigia. Mas durou um ano e pouco só. Porque acharam que com a câmara era o suficiente. Mas hoje tem câmara no CIESP. Hoje tem câmara no CIESP. Entendeu? E volta e meia, como o senhor que tem, porque volta e meia o alarme toca e eu tenho que ligar para a Sandra, para outra pessoa, vem cá desligar o alarme. Hoje ainda existe. Agora eu vou voltar para o assunto do CAPS. O assunto do CAPS eu achei o seu requerimento extremamente perfeito, só que eu queria que você acrescentasse uma coisa no CAPS. O CAPS hoje tem 10 anos de funcionamento, nunca prestou conta de um tostão. Nunca prestou conta. E recebia. O prefeito deve lembrar quanto recebia. O ano passado, recebia 29 mil. Mais ou menos isso, prefeito? Junto ao CIESP. Mas a prestação de conta do CAPES, que o senhor está questionando sobre imóveis, eu recebi uma reclamação sobre alimentação. Entendeu? Então, até eu ia pedir para o senhor acrescentar nesse requerimento do senhor a prestação de contas do CAPS. Porque tem 10 anos que funciona e ninguém ouviu falar quanto gastou, quanto juntou. Sei que recebia 28 a 29 mil por mês no meu período que eu trabalhei lá. Hoje acredito que seja mais um pouquinho. Acredito que seja mais um pouquinho hoje. Tá? Nesse seu requerimento, o senhor pede a prestação de contas. Só isso.
Vereador Rafael, quero parabenizar, eu recebi reclamação parecida há um tempo atrás, tá, mas não estive lá. Vossa Excelência falou que parece que mandaram algumas fotos. Vou fazer uma sugestão a Vossa Excelência, não sei se as fotos estão completas e tal, porque eu tenho. Eu acho assim, ou então que fizesse uma visita lá, talvez, vereador Tiago, alguém da comissão de saúde, que fizesse essas fotos e enviasse para o Ministério da Saúde. Porque isso não é de hoje, essas reclamações são antigas. E aqui, a maioria das pessoas não tem nem noção da importância do CAPS. Nem noção.
Se você tiver a disponibilidade de ir lá conhecer, você vai ver lá dentro, o dia inteiro, um monte de gente que a gente via zanzando aí pela rua aí, sem parador, sem, sabe, largada. Eles têm lá um trabalho que está sendo executado há muito tempo, só que está cada vez pior em termos de estrutura. E o que o Ailton falou é perfeito. É, recebe muito recurso, eles reclamam que sequer o psiquiatra, né, que tem recurso para contratar um de psiquiatra, mas o psiquiatra não vai lá.
Uma vez por semana
ele atende lá, no CIESP. Então, assim, acho que poderia juntar isso tudo, vereador, já que esse problema é antigo, e encaminhar isso ao Ministério Público. Deve ter uma ouvidoria, alguma coisa desse tipo, encaminhar para lá. Ministério Público, não, desculpa, Ministério da Saúde. Diretamente ao Ministério da Saúde, reclamando da aplicação desses recursos.
Vereador Rafael.
Agradecer aos colegas que comentaram, né? Eu recebi a reclamação, as fotos, mas eu já estive lá, foi ano passado. Só que eu não fiz o requerimento também. E já vem de longa data, realmente. Eu tenho muito, como eu trabalho com essa situação, né, auxílio-doença e tudo, então eu conheço muito, muitas pessoas com problemas psiquiátricos, né, de Bicas, Mar de Espanha, Guarará. Então, a ideia do CAPS, ela é muito bacana, é de tentar recuperar essas pessoas, né, mas essa recuperação, ela deveria se dar através de quê? De atividades, né, de um profissional habilitado, psiquiatra, psicólogo, teria que ter uma equipe realmente. Eu acato as sugestões, acho que é importante, primeiro, até antes da gente entrar em contato com o CIESP, fazer uma visita em loco. Eu não sou da comissão, mas o dia que vocês decidirem, né, marcar, me comunique, eu quero ir também, abrir a todos os vereadores, né? Porque as fotos, a situação é caótica mesmo. O sofá todo rasgado, sujo, o local muito, muito inadequado. E alguns pacientes me relataram que eles ficam lá, passam o dia todo sentado, sem atividade, sem nada, né? Então, realmente, tem recurso para isso, né? Já vem um recurso separado. Então, assim, antes até da gente fazer essas solicitações, eu concordo que tem que fazer uma visita, relacionar todos os problemas com fotos, né, com citações, até conversar com alguns pacientes, né, e verificar essa prestação de contas, né, específica, e depois enviar para o Ministério da Saúde.
Atividades esportivas eles fazem lá, isso aí, mas o ano passado faltou papel.
Sim, eu acho que a gente tem que dar em cima dessa situação, porque realmente é muito importante, é crescente o número de pessoas com problemas psiquiátricos, né? A doença do século, né? Muitas pessoas cada vez, muitas pessoas se aposentando por esses problemas, as famílias ficam numa situação muito complicada, né? Famílias que têm pessoas com qualquer tipo de transtorno psiquiátrico. Além de gastos com medicação, gasto com tratamento adequado, né? Então, se o Estado proporciona isso, a gente tem que acompanhar e cobrar que seja feito da melhor forma possível, como está estabelecido, né?
Obrigado, vereador. Vamos agora para as moções. Moção do vereador Joel. Em votação, a moção... está em votação os requerimentos.
Todos, né?
O requerimento do vereador Rafael. Em votação, os vereadores que que aprovar permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Vamos para as moções. Vereador Joel. Não tem votação. Em votação? Vereador Joel.
Na verdade, senhor presidente, boa noite novamente. Esse rapaz, ele está fazendo um trabalho muito bacana. Ele passou o trabalho que ele está fazendo para mim. E eu já vou até comentar com os edis, que na segunda-feira ele vai estar aqui recebendo essa moção de aplauso e fazendo uma apresentação, creio que uns 10 minutos mais ou menos, do trabalho que ele tem desenvolvido. É só isso, senhor presidente.
Aprovado por unanimidade. Vamos para a moção do vereador Tiago. Em votação. Os vereadores que aprovam continuam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito o primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores encontram-se presentes ao final da ordem do dia.
Nada mais a ser deliberado, está encerrada a reunião. Thank you.